É verdade. É, inclusive, nesse sentido, Murilo Zanello Léo coloca aqui que hoje não discutimos mais o ponto de vista e que é difícil ter uma análise de conjuntura, uma verdadeira análise de conjuntura. E outra coisa, normalmente quando a gente fala aqui no rádio, a gente coloca a nossa voz, né, a nossa cara. Eu sou responsável pelos dados, eu, a Mariane, a rádio, o meu programa. Nós somos responsáveis pelo aquilo que dizemos, somos responsáveis pelos dados. Enfim, a gente tem uma série de responsabilidades. Mas me parece que hoje já há instrumentos que, inclusive, não no rádio, por isso eu digo rádio é uma boa forma de comunicação, mas mesmo as tais gravações e tudo mais, hoje vocês podem fazer, por exemplo, a minha cara, a minha voz, falando coisas na internet que, na verdade, não sou eu. É fato.
É, você está falando que chama por aí de deepfake, né? Você tem...
Exato.
Você tem hoje tecnologia para não somente identificar o nosso rosto, o nosso corpo, o nosso jeito de andar, a nossa voz, mas de mapear todos esses detalhes, né, biométricos nossos, e com determinado suficiente para poder fazer uma espécie de avatar teu no sistema e fazer com que ele crie imagens que falem, façam coisas à sua, como se fosse você, a sua imagem e semelhança. Então, hoje em dia, obviamente, a tecnologia está evoluindo de após dia e num futuro muito próximo, se já não agora, nos casos, vai ser muito complicado a gente diferenciar o que as pessoas se uma declaração verdadeira, se um vídeo é verdadeiro, com base nele mesmo ou não. Talvez a gente vá arrumar para um futuro meio próximo. Oi?
Por uma marca d'água. Uma estampa,
não,
sou eu, um selo aqui, sei lá.
Mas aí qualquer estampa, as estampas podem ser fraudadas também. O que pode acontecer é que a gente caminhe para o sistema de autenticação de conteúdo. Como a gente diz isso hoje em dia, no teu cartório, que autentica teu assinatura, etc. Você pode ter e-mails, espero que não pelo cartório, né? Porque aí, mas nada, né? Mas porque a internet, né? Pode ter e-mails técnicos. Hã?
Oi? O Twitter tem uma forma de autenticação de personalidade, que é aquela, de perfil, aliás, que é aquela...
Mas
estão falando personalidades públicas.
Sim, acho que eles têm o que...
Consegue ter a certificação aí.
Eles têm um critério para que a pessoa possa pedir, aí ela vai ter que enviar alguns documentos para gerar uma presunção muito boa de que é ela mesma. São pessoas que têm uma maior possibilidade de terem fakes, né? Tem pessoas que se fazem passar por ela. Mas aí a gente está falando dentro de uma rede, né? Sempre um ambiente que no fundo é controlado, né? E, no Facebook, a pessoa que se identifica sob nome falso, ela está arriscada a ser banida da rede imediatamente. Tem política não real. O problema é quando a gente entra em ambientes não controlados, que são os verdadeiros ambientes democráticos, aliás, né? Aqueles onde a informação flui livremente. Então, também flui livremente informação cuja origem a gente não necessariamente sabe qual é. Então, vai ser complicado, mas vai ser interessante, porque a gente vai ter que ter selos de autenticidade para conteúdo que hoje em dia a gente confiava só de bater o olho, tipo a voz, a imagem, etc. A gente vai ter se acostumado no futuro a solicitar autenticidade para algumas utilizações, até judiciais, inclusive.
Na verdade, bom, entra aqui no ar também o Márcio Kier, que é presidente da CUT estadual, nos acompanhando também. E eu queria te perguntar, falando dos critérios do Facebook e tudo mais, olha. Eu até concordo. Agora, levar um tempo, por exemplo, para tirar a conta do Trump do ar, mesmo, foi o quê? Depois que ele citou a invasão ao Capitólio, aqui o presidente da República manda não usar máscara, diz que o raio da cloroquina é boa e tal, mas a conta dele continua lá, firme e forte com seus seguidores. E Eu não estou esperando que haja um controle mundial e que eles resolvam se indispor com todo mundo. Não é disso que eu estou falando. Mas também não tem funcionado exatamente como eles dizem ou como dizem que é a política da empresa, né?
É, na verdade, Vina, o que eu acho que está acontecendo é, de certa forma, surpresa até para essas próprias redes. Elas foram, quase todas elas, de origem norte-americana, né? Então, elas foram criadas, fomentadas dentro de uma cultura de absoluta liberdade de expressão. Quer dizer, encontrar limites somente em algumas questões até patrimoniais. Ou, enfim, mesmo o discurso de violência, etc., muitas vezes é albergado entra dentro da liberdade de expressão sem maiores problemas. E ao adentrar em outros países, como o nosso ou os outros, em regra, essas empresas que se tornaram plataformas globais, elas procuram, no máximo limite possível, privilegiar o livre fluxo de informação e não realizar censura, por vários motivos. Isso diminui a informação que elas têm, porque isso as coloca numa posição incômoda, a gente pode até compreender de elas próprias, julgar os próprios usuários, e você vai ter sensibilidades e leis diferentes em diversos países, então elas puxam sempre, quase sempre, para uma abertura possível. Né? Então, no começo do processo eleitoral desse ano nos Estados Unidos, até nesse ano, desculpe, no ano passado ainda, eu me lembro de declarações de uma rede social, do presidente de uma rede social, no sentido de que não iriam fazer qualquer tipo de moderação no... Você mencionou Donald Trump, justamente ele, que era o maior objeto de preocupações, que não iam fazer. Porque acreditavam que, por mais que fosse necessário moderar conteúdo por causa da pandemia, por causa do hate speech, né, discurso de ódio, outros pontos, no caso de políticos, ele próprio, essa pessoa, anunciou que iria manter a transparência máxima, porque ele achava que o eleitor deveria julgar livremente, até por declarações, sim, fronteiriças como essa. Só que o que aconteceu? Silenciosamente, essa mesma rede foi contra a própria predicação anterior, quando a questão entrou na saúde pública, quando a questão escalou no sentido de se ver responsável pela, como falei anteriormente, pela morte das pessoas, no sentido de informações falsas poderem levar diretamente a pessoas tomando decisões que iriam colocar ela e a saúde pública em risco. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, aconteceu em vários outros países. A situação é cobrada. Então, dessas mesmas empresas que a gente cobrava liberdade, agora a gente está cobrando constituição. Por mais que o interesse seja a gente, em última análise, é uma posição complicada para citar essa das empresas também, né?
É verdade. O Twitter baniu o Trump, né? Mas acho que foi depois.
E baniu, segundo eles, com efeitos permanentes, né?
É. Me diz uma coisa, aí nós chegamos num outro ponto que também há, por outro lado, a tal da política do cancelamento, né? Alguém diz alguma coisa que você não concorda e se faz em torno disso uma política do cancelamento. É isso? Explica pra gente o que é a política do cancelamento.
É isso, é um fenômeno, digamos assim, cultural mais do que outra coisa, né? Na medida que a gente baseia muito no nosso debate hoje em dia em informações rápidas, às vezes até estereotipadas sobre as pessoas, não é raro que alguém, alguma pessoa, por alguma declaração, ela entre em algum filtro social que amplifique aquela opinião e coloque essa pessoa é misógina, essa pessoa é contra a liberdade de vida, essa pessoa é a favor do aborto. E com isso gere-se algum tipo de movimento espontâneo ou não de que pessoas cancelem, isso é a retinha do seu, a rede social, enfim, a exuberância, a grande disponibilidade de opções para você ter informação hoje faz com que possa ver isso também. Me parece, mas eu pessoalmente, sei lá, também não me preocupo tanto com isso, me parece mais um fenômeno social que é utilizado, é instrumentalizado, acho que pode até prejudicar muita gente que sofre injustamente, como em outras coisas, mas fenômeno social, que me parece assim, não muito diferente dos problemas de amplificação de discurso polarizado que as redes têm, e de privilegiar, muitas vezes, a meia informação sobre a verdade.
Acho que, na verdade, aí a gente tem uma sobreposição aí de valores, no sentido de a busca por cliques e seguidores se tornou mais veloz do que a informação propriamente, né?
Eu também para mandar aqui os tal dos bots, robots, né, que são e que foram muito utilizados na eleição do Bolsonaro. Isso ameaça a democracia do mundo?
É o que chama de bot, né, robot. É um perfil numa rede social, numa plataforma, que se comporta como se for, que se faz passar por uma pessoa. Por exemplo, agora estou vendo Cíntia Valente, uma amiga minha, que fala: oi, Danilo Doneda, conheço ela, não é um robô. Apareceu aqui na minha tela, né? Oi, Cíntia. Quanto tempo, hein? Mas o que acontece é que muitas vezes, digamos que eu tivesse interesse em amplificar a minha participação aqui, eu tivesse contratado uma empresa de marketing, e ela tivesse contratado robôs para controlar contas, o Facebook, o Twitter, sei lá onde, começasse a falar: oi, Danilo, fazer o que a Cíntia fez. E eu garanto que a Cíntia existe, não é um robô. O que, em muitas hipóteses, é uma forma de você artificialmente influenciar no debate público. Isso no Twitter, por exemplo, não é tão difícil, porque o Twitter ele não faz crivo entre robôs e pessoas a princípio. Ele permite, porque o robô não é uma coisa ruim em si. Você tem robôs que fazem aglutinação de informação, fazem curadoria, fazem muita coisa interessante. Agora,
uma magazine que eu costumo comprar, até porque eu não saio muito mais de casa, e que eu sou apaixonada pelo robô deles, porque... ela diz quando eu comprei, quando aprovou o crédito, quando manda, eu falo que a solidão faz quase que a gente converse com esse robô. São outras grandes empresas que fornecem informação. Então, não necessariamente, como você diz, é um robô ruim. Muito pelo contrário. Eu tenho uma simpatia grande por essa robô. Mas na questão da democracia, pode ser muito grave, né? Porque começam os robôs a divulgarem, a influenciarem, enfim. Inclusive aquelas hashtags, né? A começar a jogar para cima as hashtags e tal. E é um bolo.
Isso para cima, hashtag, muda os gráficos de difusão de informação que vão acabar gerando algum efeito para os tomadores de decisão. E incomodam pessoalmente muita gente, porque alguns robôs não somente vão com hashtag, mas acabam centrando fogo em cima de algumas pessoas, de alguns focos. Tem muita gente que sai de uma rede por conta disso, não dá conta de discutir com gente que não sabe se existe ou não, e porque muitas vezes até tem um problema até pessoal, no sentido de não é fácil você se contrapor com gente tratando mal, ainda que essa pessoa seja robô o tempo todo, né?
Esse é um assunto que tem muita coisa para ser dita, mas o nosso tempo de hoje, infelizmente, está chegando ao final. Queria muito agradecer, Danilo e Miriam, e passar a palavra para vocês para as considerações finais, para encerrar o que vocês estavam falando, atenção, e também retomar de como é que nossos ouvintes se protegem disso, né? Qual é a recomendação aí para evitar essa exposição? Danilo, por favor, suas considerações.
Também dê aí, você tem um blog, né? Dê o endereço dele para a gente também participar. Não roubou, tá?
Na verdade, blog nem tem, mas tem uma página minha que eu não atualizo faz tempo. Mas nas redes, aí você, como Dedoneda, D-D-O-N-E-D-A, você me acha em praticamente qualquer rede. O que eu uso mais é o Twitter, né? Eu acho que é mais fácil. Uma ideia do que eu faço é o Twitter mesmo. Mas agora, com consideração final, muito rapidamente, né? Enfim, primeiro, eu acho que essa nova legislação, assim, vale a pena conhecer e vale a pena utilizar como uma carta de direitos, né? Um cidadão que puder ter acesso e dar uma olhada, pode se conscientizar em relação aos direitos, começar a cobrar de quem traz seus dados. Finalmente, mas basicamente ficar esperto com o uso dos seus dados, né? Desconfiar, como a Mira falou, de quem pede mais dados do que precisa, de quem pede informação à toa, sem ter motivo, enfim. Infelizmente, a gente vai ter que deixar as regras de cordialidade de lado e negar dado para quando você não precisa. É uma das coisas que a gente vai ter que fazer, entre outros. É isso. Muito obrigado pelo convite. Prazer, Mariana.
Obrigada, Danilo. Foi um prazer ouvi-lo. Miriam Gonçalves, obrigado mais uma vez. Suas considerações finais?
Danilo, muito obrigada. A gente pode ficar falando com você aí muitas coisas, porque realmente a dúvida é muito grande, né? Quero agradecer a Cíntia Valente. Você continue com a gente, Cíntia, mesmo sem o Danilo. Venha outras vezes. e diz o seguinte: eu continuarei não comprando de quem telefonar para mim, de quem me enviar e-mail, de quem me encher a paciência sem a minha autorização. Acho que essa sim é uma política de cancelamento que vale a pena fazer, até porque as empresas entendam que eles não podem invadir a nossa vida dessa forma. Quero agradecer muito. Vamos estar aqui na próxima terça-feira, né? Espero que num país com uma situação um pouquinho melhor da que está vivendo. Mas, de qualquer forma, gente, eu repito o que disse no começo. Denunciem festas clandestinas. Denunciem. É por mim, por você, pelos profissionais de saúde. Muito obrigada. Um beijo para todas e todos. Um beijo, Maiane. Um beijo, Danilo.
Obrigada a você, obrigada Danilo, obrigada ao Instituto Defesa da Classe Trabalhadora pela parceria de sempre. Se você ouvinte que esteve com a gente quiser saber mais, acesse cultura930.com.br, @cultura930 e declatra.com.br, @ideclatra. Um abraço a todos vocês, nosso próximo encontro é terça-feira, 12h, ao vivo aqui na Mais Livre de Todas. Um abraço, quem puder fique em casa, se cuidem, até lá!